Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor, que vocês acessam aqui pelo nosso site, o www.rockflu.com.br, de onde se pode baixar, claro, os programas aí e depois ripar para o seu CD, para o seu iPod, para o MP3, para o MP4, para o MP245, aí se for o caso, né? Enfim, usem e abusem. Tá falado? Bom, eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. E hoje vai rolar então a já anunciada segunda parte do nosso especial de rock feminino, claro que totalmente dedicado aí ao mês da mulher, como é considerado aí o mês de março. Enfim, em virtude aí da data na qual se comemora especificamente o Dia da Mulher, né? O dia 8 de março de cada ano. Na edição passada já rolaram diversos sons aí dessa mulherada rock and roll de todas as épocas e de vários estilos diferentes. E hoje, claro, vamos continuar, né, Serginho, essa brincadeira por aqui. Aliás, na edição passada tivemos uma quantidade super legal aí de acesso lá no site e também no número de downloads, né, que foi bem expressivo. A caixa postal ficou aí lotada de mensagens também, enfim. Isso é sinal de que todo mundo gostou, né? Maravilha, cara.
É isso aí, Gustavo. E para fazer essa parte 1 aqui com a gente, tivemos aí a visita da Rosana Trindade, um nome que é bem conhecido aí nos meios tricolores. Ela que foi aí apresentadora de um programa de TV inteiramente dedicado à torcida do Fluminense, feito por tricolores e para tricolores, né? O Torcida Tricolor na TV, que ficou durante 3 anos e meio no ar. E hoje, para essa parte 2 aqui do Rock Feminino, como não poderia deixar de ser, né? Estamos recebendo mais uma mulher, mais uma autêntica personalidade tricolor. Trata-se aí de uma outra guerreira que dedica parte do seu tempo e do seu talento em prol do nosso amado Fluminense Futebol Clube. Eu tô falando aí da Cristina Braga, aqui do Rio de Janeiro. Ela que é uma das meninas que mantém no ar aí o excelente site das Flunáticas, o www.flunaticas.com.br, que surgiu aí com o objetivo justamente de trazer o futebol e, claro, né, principalmente o nosso Flusão, cada vez mais pro universo feminino, ajudando aí a nossa torcida, que sem dúvida é a mais bonita do Brasil, isso disparado, né, a ser cada vez mais antenada e cada vez mais unida. E é muito bacana esse site das Flunáticas aí, detonado aí para essas meninas que são, claro, antes de mais nada, loucas pelo Flusão, né? E que além dos textos aí de excelente qualidade, assinados aqui pela Cristina e pelas outras colaboradoras, tem também um projeto gráfico aí super bacana. Realmente é muito interessante aí o site das Flunáticas. Mas vamos lá, enfim, começar a conversar aqui com uma delas. Cristina, tudo bom? Seja super bem-vinda aqui ao Rock Flu e saudações tricolores, né?
Oi, gente, saudações tricolores, é muito bom estar aqui com vocês. Eu já era fã do programa, eu conheci já tem mais ou menos 2 anos e... Nossa, eu tô me sentindo uma celebridade estar sendo entrevistada por vocês. Quando surgiu essa oportunidade de estar vindo aqui no Rock Flu conversar com vocês e com todos os ouvintes, foi colocada uma reunião, a existência dessa possibilidade e tal, e eu já fui me candidatando, falei que conhecia o site, que seria o maior prazer, sou louca por rock, desde que eu me entendo por gente, e apesar de uma outra colaboradora também quis participar, mas ela também estava meio complicada de tempo, aí eu falei, não, então vou eu, e acabou.
Beleza, Cristina, antes da gente começar a gravar por aqui, você estava comentando que pertence aí a uma família que é muito musical, né? Com tios e primos aí que são músicos, isso já é meio caminho andado aí para se desenvolver um bom gosto musical, né? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente.
Ah, bom, a minha família realmente é louca por música, eu acho que eu fui criada escutando desde MPB, samba, até o bom e velho rock and roll, até eu brinco aqui com a minha família que acho que minha música de ninar era Beatles, porque a primeira música que eu tenho recordação da época que eu era criança realmente é dos Beatles e outras coisas, MPB, Chico Buarque, até hoje eu sou fã. Mas esse gosto musical foi se desenvolvendo aos poucos. Eu acho que lógico que a gente passa por várias fases de gostar de música de criança, depois eu, como menina, comecei a gostar de boy band, aí com uns 12, 13 anos eu fui formalmente apresentada ao Aerosmith com aquela linda música Crying, Crazy também. Eu sou um pouco da geração MTV, que tinha aqueles clipes e tal, e eu me apaixonei pelo rock. Meu primeiro CD de rock foi Get a Grip, e daí foi só Tragic Kingdom do No Doubt. E depois eu comecei a escutar mais Beatles, prestando atenção nas letras e tal, que acho que quando a gente é criança, a gente não valoriza tanto os detalhes das músicas. E com isso, hoje em dia, eu continuo sendo muito fã de rock. Eu escuto de tudo um pouco, MPB, até umas músicas experimentais, assim, de bandas de meio de rock, meio de folk que estão aparecendo no Brasil. Sou muito fã de Los Hermanos, que infelizmente acabou, mas continua no meu coração. Tenho escutado muito Vanguard também. Enfim, e a minha família escuta de tudo um pouco, toca violão, as reuniões de família. Então a gente, desde criança, foi criada nesse meio.
Pô, maneiro isso daí, mas ô Cristina, vamos mandar aqui uma palhinha rápida sobre o Flusão. Seguinte, essa semana tem um jogo contra o Vasco aí no domingo, no qual aí não podemos dar bobeira, né? Porque a classificação aí pra semifinal da Taça Rio ainda não tá garantida, né? Mas a torcida, pelo que parece aí, de modo geral, tá bem otimista pra faturar esse turno aí e decidir lá na frente com o Botafogo. Isso apesar de mais essa contusão do Fred aí, né? Brincadeira, mas e você? O que que tu tá achando?
Olha, depois daquela arrancada do ano passado, a gente fica querendo ter os dias maravilhosos, aquele burburinho, mas assim, o desempenho do Flu não tá lá, essas coisas, mas também a gente tá levando bem, né? Tirando aquela eliminação do Vasco, que pra mim foi um acidente de percurso, eu acho que dá samba. A gente tem que ser um pouco otimista, tem que confiar no trabalho que o Cuca tem desenvolvido, com todos os prós e os contras. Eu acho que ele tem crédito com a gente aí por um bom tempo.
Eu concordo com você aí, Cristina. Eu acho que o Cuca tem bastante crédito com a gente. E na verdade, uma grande preocupação aí que eu tenho percebido na torcida nas últimas semanas são esses constantes boatos aí da saída do Conca, né? Que já estaria sendo vendido pro Porto lá de Portugal. O Michael acabou de ir embora, né? Tem sempre um boato aí falando da saída do Fred, vai pro São Paulo, vai pra Europa, vai pro Cruzeiro. E toda hora aparece um dirigente desmentindo isso aí, né? Mas na verdade eu acho que o time tá precisando de pelo menos uns dois ou três reforços aí, né? Pra encaixar de vez e pra realmente ganhar corpo, pra gente poder disputar essa Copa do Brasil. Com o que tem, eu acho que dá pra gente disputar essa Taça Rio aí, chegar forte aí contra o Botafogo. Mas eu tô achando que pro restante da Copa do Brasil, principalmente pro brasileiro, a gente vai precisar de uns reforços aí, senão a gente vai passar novamente aquele sufoco do ano passado, né? O que você tá achando aí?
É o que você falou. Pro Carioca, pra Taça Rio, pra estar chegando junto com o Botafogo, eu acho que o time tá bom, tá na média. Mas assim, é uma média pra baixo, porque os outros times também não estão lá essas coisas. Até o próprio Flamengo, que tá disputando aí a tal Libertadores e tá com o ataque do Fere do Amor, essa coisa toda falada pela mídia, tá com uma defesa sofrível, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar assim, com união, com a torcida apoiando. Eu sei que tá complicado ir pra estádio, tá caro, mas a gente tem que fazer um esforço pelo nosso tricolor e levar ele aqui pra igualar o Flamengo e retomar a hegemonia no Carioca, que é fundamental no momento.
Hegemonia, ô Cristina, que é uma palavra que eles aprenderam esse ano, né? Mas a gente teve hegemonia aí mais de 100 anos seguidos e ninguém falava nada, né?
Não, pois é, eles querem brincar com isso, deixa, pronto, já ficaram um ano com a hegemonia, já curtiram, chega, né? Agora deixa ela voltar pra gente, que é voltar de onde ela nunca deveria ter saído.
Isso aí, bom, vamos ver o que acontece com o Fluminense aí pro restante aí de 2010, alguma coisa de cada vez, né? Agora é focar aí na disputa desse Carioca, até porque eu acho que quem chegar à final aí pra disputar o título com o Botafogo tem grande chance de levantar esse caneco, né? Porque realmente o Botafogo se resume aí àquela jogadinha de cruzamento lá pro Louco Abreu. E olha lá, isso sem falar, claro, no pé de coelho aí do Gel Santana, enfim. Mas mesmo assim, mesmo contando com a famosa sorte aí do Natalino nos campeonatos cariocas, eu acho que é muito pouco pro Botafogo. E quem chegar à final lá contra eles tem muita, mas muita chance mesmo de ser campeão. Essa que é a verdade, né?
Pois é, Gustavo, você tem toda a razão. Aliás, eu acho que já é o terceiro ou quarto ano aí que o Fluminense tem o campeonato na mão, né? Se a gente for analisar os últimos anos, a gente sempre estava com um time um pouquinho melhor que os outros e acabou sempre dando um vacilo, deixando aí o Botafogo chegar na final contra o Flamengo, né?
É verdade.
E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Esse trivice aí, né? A gente tem que chegar, né? Fazer o dever de casa, aquilo que a gente bobeou no primeiro turno, né? Aquele fatídico jogo lá contra o Vasco. Aliás, agora no domingo a gente tem uma grande chance aí de tirar logo um da frente, né? A vitória tricolor em cima do Vasco, aí a gente praticamente tira o Vasco do caminho, vai ficar só o Botafogo e o Flamengo. Bom, vamos ver, né? Bom, pessoal, já é hora de fazermos uma pequena pausa por aqui, que é pra rolar um rock and roll. E daqui a pouco a gente retoma esse papo aqui com a nossa super convidada de hoje, que aliás é uma funática autêntica, né? Cristina Braga, aqui do Rio de Janeiro, ela que é uma das coordenadoras do excelente site das Funáticas, que foi criado e é gerenciado exclusivamente por mulheres, por torcedoras do Fluminense. E se cansaram de só reclamar nas arquibancadas e resolveram então botar a mão na massa e jogar na internet um canal perfeito para que pudesse expressar livremente e para que pudessem ter a sua voz amplificada, né? Bom, maravilha. Vamos lá, primeiro bloco dessa parte 2 da nossa homenagem à mulherada desse mês de março, que é o mês da mulher, e hoje só vai rolar rock feminino por aqui, mantendo aquele esquema do programa anterior. Rolar somente bandas que sejam 100% femininas ou que tenham pelo menos uma mulher no vocal, tá beleza? Bom, vamos lá então, só na caixa.
Oh, We'll be right back. ser você, mesmo que seja estranho, seja você.
Minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje, esse nosso especial de Rock Feminino Parte 2, com três digníssimos representantes aí do rock feito pela mulherada daqui, né? Produzido em território brasileiro. Aliás, cada uma delas representando uma geração diferente, né? Até, diga-se de passagem, quem abriu os trabalhos hoje por aqui, por exemplo, foi ninguém menos que a grande Rita Lee, justamente a nossa rainha do rock, com Corista de Rock, uma faixa gravada lá atrás, ainda nos anos 70, com a excelente banda Tutti Frutti. Logo depois aí da Rita ter vazado lá dos Mutantes, né? Ela que em seguida logo decolaria então numa carreira solo aí de sucesso absoluto, emplacando praticamente um hit após o outro, né? A Rita Lee que tem uma baita história, não só no rock and roll como na própria música nacional, né? Só pra você ter uma ideia aí, nos tempos de colégio ela formou uma banda chamada Teenager Singers, que já era aí um time formado exclusivamente por mulheres, né? E no qual a Rita Lee tocava bateria, muito interessante, né? De qualquer maneira, ainda que não tenham deixado aí qualquer registro, enfim, do seu trabalho, as Teenage Singers aí são consideradas como sendo o marco zero do rock feito por mulheres no Brasil. Elas carregam o título aí de primeira banda 100% feminina do Brasil. Muito legal isso daí, né? Madame Rita Lee aí, que realmente é um nome que se confunde com a própria história do rock aqui no nosso país, né? Essa é que é a verdade.
Não, e a Rita Lee também já teve um passado de atriz, né? Ela participou de duas novelas, Top Model e Vamp. Aliás, todas as duas eu assisti porque eu adorava. Na Top Model.
É bem lembrado.
Então, essas foram duas novelas altamente assistidas, principalmente pela galera mais nova, né? É, as duas novelas, se eu não me engano, foram escritas pelo Calmon. Na Top Model, ela era Maria Regina, uma das ex-mulheres do surfista Gaspar. Interpretado pelo Nuno Leal Mala. E já na Vamp, ela era amiga da principal, que era a Claudia Hanna, né? A Natasha, que era uma roqueira também, de nome Lita Ri, que é um anagrama do nome dela, né? E elas, inclusive, chegaram a cantar numa cena. Eu não lembro se era uma música da própria Rita Lee, eu acho que foi Doce Vampiro, enfim. É, a Rita tem um passado também no drama.
É, realmente, Cristina, bem lembrada aí esse lado atriz da titia roqueira Rita Lee. Se bem que cá pra nós, ela como atriz era uma excelente roqueira, hein?
Com certeza.
Bom, esse bloco de abertura seguiu adiante aí com mais dois nomes que são marcantes aí do rock feminino feito aqui no Brasil. Uma das faixas foi Smells Like Teen Spirit, um clássico do Nirvana, uma versão arrasa quarteirão aí detonada pela Cássia Eller no saudoso Rock in Rio 3 em 2001. E foi justamente o ano que ela veio falecer, né? Ela que conviveu durante toda a carreira aí com problemas com álcool, com drogas, enfim. E ela que possuía uma versatilidade artística incrível, né? Ela cantava rock, bolero, MPB, blues, que viesse, ela mandava bala, né? Chegou até a trabalhar com ópera, tocar surdo em um grupo de samba, mas sempre com muita atitude rock and roll, né? Com aquele vozeirão que lhe era característico, né? Bom, e na sequência rolou Máscara, um dos primeiros sucessos da Pitty, a baianinha que vem construindo nos últimos anos aí uma sólida carreira no mundo do rock and roll, vários hits aí, um público muito grande e super fiel. E ela que é exemplo aí da Rita Lee, antes de se aventurar pela carreira solo, participou também de uma banda que era formada só por mulheres, a X. Isso foi entre os anos aí de 97 e 99. E de lá pra cá, a nossa Pitty segue aí acumulando prêmios pra tudo quanto é lado. Já foi escolhida até artista do ano pela MTV por duas vezes. E uma coisa interessante pra gente comentar é que, a exemplo aí da Rita Lee, a Pitty também já tirou uma onda de atriz aí. Foi no filme É Proibido Fumar, que esteve em cartaz aí no ano passado e foi escrita e dirigida aí pela Ana Mulliaert. Ela fez o papel de uma professora de violão, contando aí com a participação da Glória Pires, da Marisa Orth, e contracenar aí com ela. Só fera, né? Mas essas nossas roqueiras aí não é mole não, hein? Estão em todas. Só faltava uma delas concorrer ao Oscar, hein? Quem sabe de repente.
E o que é engraçado da Pitty é que, assim, quando ela surgiu mesmo, tinha o maior preconceito com ela. Porque eu não tinha conhecimento que a cena rock na Bahia era tão forte como depois eu vim saber que eram. Amigas minhas foram morar lá, enfim. Aí, então, eu fui pra um festival de... Eu, na época eu morava em Fortaleza, eu fui pra um festival de rock, pop, né? E um dos shows era dela. Quando a Pitty entrou no palco, eu fiquei impressionada. A mulher domina a cena. Enfim, foi um dos melhores shows da noite. Quem não gostava dela, como eu, passou pelo menos a admirar. Não sou fã, mas enfim, eu tenho que tirar o chapéu pela personalidade dela, por como ela tenta fazer rock no Brasil. E ela é muito melhor no palco do que no estúdio, isso eu te garanto. As gravações dela, no que eu escuto na MTV, no rádio, não saem da mesma forma que eu vi lá no palco. E sobre a Cássia Eller, essa música do Nirvana que eu acho que 11 entre 10 pessoas conhecem, né? Nirvana fez parte da minha adolescência e da maioria das pessoas da minha geração. É, foi um pouco do meu início também no rock, apesar de não ser meu estilo preferido, e a Cássia Eller detona nessa música.
Pois é, Nirvana que aliás foi citado aqui no programa anterior, inclusive, já que detonamos uma faixa aí da Hole, banda da viúva do Kurt Cobain, né? A nossa querida Courtney Love, que por sinal fez o caminho contrário aí, né, do da Pitty e da Rita Lee, que a gente acabou de comentar, já que ela na verdade começou como atriz e só depois é que resolveu se aventurar aí no mundo do rock and roll. Por sinal, diga-se de passagem, uma excelente atriz aí que já faturou um montão de prêmios, né, durante a carreira, já tendo atuado aí em mais de 20 filmes. Aliás, pra você, ô Cristina, a Courtney Love manda melhor aí como atriz ou como roqueira? Diz aí.
Olha, ao contrário da Rita Lee e da Pitty, como roqueira, a Courtney Love é uma ótima atriz. Ela, a Courtney Love, ela tem um passado meio obscuro, né? Outro dia eu vim em algum lugar, ela chegou a ser vocalista do Faith No More antes de fazer sucesso. Eu realmente não sabia. Ela faz striptease pra se sustentar, enfim, ela tem uma história de vida meio complicada. Mas aí ela surgiu no cinema com um filme chamado Sid Nancy, em 86, que retratava um pouco do lado punk. Eu acho que a partir disso ela resolveu enveredar pelo lado do punk. Depois ela fez um outro filme do Julie Johnson, em 2001. E quando ela fez realmente sucesso foi no filme chamado Povo contra Larry Flint, em 1996. Fantástico, por sinal. Eu acho que ela realmente mereceu todos os elogios que ela recebeu por esse filme.
É, concordo plenamente. Um filmaço aí, O Povo contra Larry Flint. E já que a gente está entrando aí nesse papo sobre cinema, o próximo bloco vai trazer justamente aquele que talvez seja o melhor exemplo aí dessa dobradinha entre atriz e roqueira, que é a Juliette Lewis. Afinal, se a Courtney Love tem uma carreira já com algum destaque no cinema, a Juliette Lewis, então, pelo amor de Deus, já participou de mais de 40 longa-metragens e acumula até mesmo indicação ao Oscar como atriz coadjuvante por sua atuação simplesmente arrebatadora em Carro do Medo, filme de 92. Eu não me lembro ao certo qual a idade dela, mas ela era bem garotinha. E ela tem, na verdade, uma coleção de papéis maravilhosos, tendo estrelado muitos outros filmes de impacto, como Califórnia, por exemplo, né, que é do ano seguinte. E outro que a gente poderia citar aí é o sensacional Natural Born Killers, que aqui no Brasil teve o título de Assassinos por Natureza, que é de 94 e que ficou marcado aí como um símbolo, como uma crítica tanto à violência em si quanto ao poder da mídia como um todo, enfim. E não podemos também deixar de citar o mega blockbuster Um Drink no Inferno, do Robert Rodriguez, de 96, que fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil. O Robert, que aliás é um discípulo aí do Tarantino, né? De qual, aliás, o Rock Flu é fã de carteirinha, né, Gustavo? Bom, e paralelamente aí a essa carreira da atriz, a nossa amiga Juliette mantém desde o ano de 2004 essa onda aí de roqueira. Já lançou 3 álbuns e inclusive tocou por aqui, na edição de 2007 do Teen Festival. Mas, Cristina, e aí, com relação a Juliette, ela manda mais como atriz ou você acha que o negócio dela é o rock and roll?
Como atriz, é incontestável o sucesso dela. Ela tá se firmando ainda. Acho que ela ainda é relativamente nova comparada a outras atrizes de renome. E essa carreira dela como roqueira também é relativamente recente. Então, eu acho que ela tá num bom caminho, ao contrário das outras que fizeram sucesso num lado e no outro não foram também. Eu acho que ela tá enveredando pelos dois caminhos, assim, de forma bem balanceada. Eu confesso que eu sou fã da Juliette Lewis desde o Cabo do Medo. Acho que ela já se mostrava um pouco alguma coisa a mais do que as outras atrizes de Hollywood, mirins, né? Eu gosto muito de cinema, eu sou cinéfila de carteirinha. No caso, eu não tô indo tanto ao cinema por conta até um pouco do Fluminense, que com esses ingressos caríssimos a gente tem que optar, né? Então...
Verdade.
Né, tá um pouco complicado a gente poder fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, cinema é realmente fantástico. Acho que, enfim, eu assisto de um tudo um pouco, né? Acho que o melhor filme que eu vi recentemente foi um filme até que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que se chama O Segredo dos Seus Olhos. Filme argentino. Calma, gente, sem preconceito com os argentinos. Cinema argentino é muito bom. E esse filme, em especial, é o melhor filme argentino que eu já vi. E um dos melhores filmes estrangeiros, assim, desse cinema meio alternativo também.
É legal, você falou aí em Oscar, ô Cristiano. O que você achou aí de Guerra ao Terror ter faturado o prêmio de melhor filme esse ano, né? Vamos aproveitar e vamos entrar nesse tema aí. Acabou desbancando o favorito, né? Que seria Avatar. Se bem que, na minha opinião, Avatar acabou ganhando mesmo os prêmios que tinha que ganhar, né? Todos aí da categoria técnica, né? Afinal, 90% do filme aí foi feito com computação gráfica. É uma loucura aquilo ali. O resultado ficou um autêntico desbunde visual, né? Principalmente para quem teve a oportunidade de assistir em 3D. Mas o meu favorito, que acabou levando apenas alguns prêmios menores, enfim, era o sensacional Bastardos Inglórios aí do meu mestre Quentin Tarantino, que o Serginho até já citou aí agora há pouco. Um filme brilhante, espetacular, no qual o Tarantino delirou aí, reinventando a própria história, o próprio desfecho do nazismo, né, da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, diz aí, o que você achou do resultado do Oscar aí nesse ano de 2010?
Olha, me surpreendeu, vou ser bastante sincera. Foi o primeiro ano que eu não consegui assistir a cerimônia toda, que eu tava muito cansada, tinha acabado de chegar de Fluminense e Botafogo, tinha ficado comemorando lá a vitória. Tava bem cansada, mas depois eu vi o que tinha acontecido, né? E eu realmente achei que Bastardos Inglórios fosse ganhar, porque, enfim, é a cara da Academia de Hollywood, filme sobre o nazismo. É a cara da Academia de Hollywood, o próprio Brad Pitt e tal, que... Acho que tem sido... Já tá tardando um pouco eles reconhecerem que o Brad Pitt tem feito um bom trabalho. E o que me deixou mais impressionada foi um filme sobre essa guerra ao terror, sobre essa guerra do Iraque, que tantos americanos estão tentando evitar falar sobre ela, né? Ter ganho é de melhor filme. Eu não vi o Guerra ao Terror, vou te confessar que eu não tive muito interesse. Esse tema de guerra do Iraque que já bateu, já não tem mais, pra mim não tem mais condições, eu vou assistir. Até pelo Oscar em si. Mas, cara, essa birra da Academia com o Tarantino, eu não entendo. Não entendo mesmo. O Pulp Fiction, que pra mim é o melhor filme dele, perdeu na época pra Forrest Gump, que é um bom filme, mas não, eu acho que não chegou aos pés do Pulp Fiction, enfim.
Também acho.
Espero que um dia eles reconheçam.
Guerra ao Terror, rapaz, esse filme é muito ruim, meu Deus do céu.
Vocês viram?
Eu vi. É tão ruim, mas tão ruim que...
Essa premiação do Oscar tá cada dia pior, né?
Verdade.
A gente assiste de teimoso.
É verdade. Ganhou filme diretor, né? Ainda tinha o Tarantino aí, mas
Fala, é melhor a gente não comentar.
Não, mas uma curiosidade aqui, vocês viram a cara do Tarantino quando saiu a premiação do melhor diretor? Eles focalizam todos, né? Pô, a cara dele, cara. Falei, o cara deve ter pensado assim, porra, eu não acredito nisso. Não acredito.
Não, cara, não dá.
A cara do Tarantino quando ele ouviu a premiação de melhor diretor aí pra Guerra do Terror foi a mesma cara que o Fred fez quando perdeu aquele gol sem goleiro, cara. Porra, mano. Brincadeira.
Eu imagino a cara do Tarantino.
Bom, minha gente, esse bloco fecha aí com duas outras grandes representantes do rock feminino mundial. Take It All Away, faixa que é de autoria da Girls' School, banda de heavy metal formada na Inglaterra no final da década de 70 apenas por mulheres e que acabou surgindo aí na onda do New Wave of British Heavy Metal na virada da década, um movimento musical que teve como expoentes aí, por exemplo, Iron Maiden, Venom, Saxon, Death Leppard e muitas outras bandas mais, e incluindo, claro, essas meninas do Girls' School, que embora estejam nativas até os dias de hoje com uma formação completamente diferente do original, a verdade é que tiveram seu auge lá atrás na década de 80 quando fizeram algum sucesso. Inclusive elas foram aí apadrinhadas, vejam só, pelo pessoal aí do Motorhead, do Titio Leme, com quem chegaram a fazer várias turnês aí durante alguns bons anos. Bom, já outra atração aí pra fechar o bloco é Naked Cousin, que é da PJ Harvey, roqueira que também é britânica e que é considerada, aliás, uma das artistas mais importantes da sua geração, dos ícones aí do rock and roll da década de 90, tendo influenciado aí muita gente por tudo quanto é lado, e a base do seu trabalho é simplesmente viajar sobre os mais variados temas, mas sempre tendo como pano de fundo canções ásperas, pesadas, de difícil digestão. E durante muito tempo, aliás, seu trabalho foi considerado como engajamento às causas feministas, até por sua postura e atitudes, que eram assumidas aí até fora do mundo da música. Mas a própria PJ Harvey sempre rejeitou aí esse rótulo, principalmente aí por não concordar, antes de mais nada, com essa coisa de termos que rotular tudo que vem pela frente, né? Não tá muito errado aí a PJ não, né?
Pois é, Serginho, rótulo é pra uísque, pra cerveja, pra pacote de biscoito, e olha lá, né, cara? Bom, vamos lá, segundo bloco de hoje chegando por aqui, abrimos com Take It All Away do Girls' School, seguimos com Naked Cousin, da nossa inimiga de rótulos aí, a PJ Harvey, e fechamos com Hot Kiss, que é um dos maiores hits aí da carreira dela, que é uma das nossas atrizes e roqueiras favoritas aí de todos os tempos, a menina rebelde em sua essência, né, Madame Juliette Lewis. Beleza, vamos lá, vamos detonar isso aí. We'll be right back.
Bom, minha gente, essa aí então foi a nossa grande dublê de atriz e de roqueira, dona Juliette Lewis, com Hot Kiss, que, como a gente já falou, inclusive, é um dos maiores sucessos dessa carreira dela aí no mundo da música. Mas, Cristina, a gente já falou um pouquinho sobre futebol lá na abertura do programa, e faltou bater um papo rápido contigo aqui também sobre o tema Copa do Mundo. Com a aproximação aí do Mundial lá na África do Sul, que começa aí no mês de junho, a gente está querendo saber dos nossos convidados o que é que o pessoal está achando dessa expectativa aí para a Copa, na sua opinião, quais vão ser os destaques? E principalmente, aí diz aí, o que você espera desse Mundial? Vai dar Brasil na cabeça ou o Dunga que vai acabar nos dando muita dor de cabeça? Eu tô achando que é mais por aí.
Ai, eu vou ser muito sincero, eu concordo com você em gênero, número e grau. Olha, o Dunga, sim, ele pode estar ganhando tudo, ele pode ser um ótimo técnico lá nos resultados, mas, gente, dá sono assistir o Brasil jogar sob o comando dele. Olha que pra eu dormir assistindo o jogo de futebol, o jogo tá muito chato, mas muito chato mesmo. E assim, eu tô achando que essa Copa do Mundo, sinceramente, pra desgosto geral dos nossos amigos brasileiros aqui, eu acho que vai dar Argentina. O Messi tá infernizando na Europa. Apesar do Maradona, que também eu acho que é um técnico sofrível, mas o time tá realmente bem maduro lá, os artilheiros, tá vendo programa de televisão hoje, os artilheiros lá estão. Os quatro atacantes da Argentina estão metendo muito gol. E, de repente, a Espanha chega também muito bem para a Copa. O Brasil, como sempre, tem chances, mas eu não estou botando a menor fé.
Parece que a Argentina vai ganhar o Bi aí. O Oscar vai ganhar a Copa também, né, o Cristiano?
Olha, dessa vez eu não sei se vai ser tão merecido como o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas, enfim, né? Vamos pagar para ver. Júlio tá aí. Torcer para a nossa seleção brasileira, em especial para o nosso querido Thiago Silva.
Pois é.
Não ser esquecido pelo Dunga, né? Que, por favor, ele merece pelo menos um lugar no banco.
Mas craque da Copa, o Cristiano, que ele está pintando aí, né? Com todas as cores, é o Messi, que está nessa reta final aí aparecendo mais, né? Mas você acredita também em alguma surpresa para esse Mundial, alguma equipe que possa surpreender, enfim, de alguma maneira, ou hoje não tem mais isso, porque todo mundo vê o jogo de todo mundo, e aí não tem como surpreender, o que você acha?
Olha, eu acho que a grande surpresa talvez seja, até pela chave do Brasil, de repente a Costa do Marfim, alguma coisa assim do tipo, que eles não sejam, não seja tão fácil assim quanto se imagina passar por eles. Eu acho, ainda acho que os times com o Brasil, Espanha, Argentina, a própria França, que entrou na Copa pela porta dos fundos com aquele gol de mão do Thierry aqui. Mas, enfim, eu acredito que não seja tão fácil quanto as outras seleções esperam, assim, eliminar esses azarões.
E Copa do Mundo que já começa daqui a pouco mais de 2 meses, né? Parece incrível isso aí, esses 4 anos passaram voando e já tem aí mais um Mundial batendo aí na nossa porta. Bom, minha gente, já rolaram aí quase 3 horas de rock feminino aqui no Rock Flu, né? Contando o programa de hoje com o que já rolou. E até agora não falamos do porquê de se comemorar essa data, né? O Dia Internacional da Mulher, justamente no dia 8 de março de cada ano. E a história é a seguinte. Em 8 de março de 1857, rolou a primeira greve de tecelãs aí de uma fábrica lá em Nova York, nos Estados Unidos. Elas eram obrigadas a fazer até 12 horas de trabalho ininterrupto, fora os espancamentos constantes e o assédio sexual, que era uma coisa corriqueira, né? Pois as meninas lá se rebelaram, paralisaram o trabalho e resolveram fazer uma greve, que acabou tendo aí uma consequência catastrófica, pois todas elas morreram de uma maneira horrível, carbonizadas. Tacaram fogo lá em tudo, né? Mole um negócio desse? E no ano de 1910 foi declarado então que essa data ficaria marcada, enfim, como um símbolo da luta das mulheres por melhores condições de trabalho e de vida, tendo a homologação da ONU, no entanto, ocorrido somente em 75, ou seja, é uma coisa bem recente, né? Pois bem, 150 anos se passaram desde aquela data trágica inicial, e é claro que ainda existem muitas desigualdades, enfim, porém, acho que houve muitas conquistas aí que são inegáveis, né? Você consegue se imaginar vivendo naquele tempo, Cristina? Devia ser uma loucura a vida das mulheres, né? Um século e meio atrás.
Ah, sem a menor condição. Eu já não consigo nem imaginar ter que usar aquelas roupas todas e, enfim, pedir autorização pra tudo, depender economicamente de pai, marido, enfim, mãe. Mas eu acho que todo radicalismo é meio complicado, tá? As próprias feministas são... elas pecam muito por esse lado, né? Mas o que a gente conseguiu até hoje foi uma série de conquistas, né? Desse duplo trabalho da mulher em casa e no trabalho. Enfim, uma série de ganhos, né? Que é oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto na vida mesmo, de estar podendo, enfim, curtir futebol sem muito preconceito, que ainda existe. Enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que foram ganhos, a gente tem que continuar batalhando, não para ser levada na mesma categoria dos homens em tudo. Acho que a gente tem que tratar as desigualdades, né? E as igualdades de uma forma bem ponderada, assim, da maneira que realmente homens e mulheres são diferentes e têm prerrogativas diferentes. E vamos lá.
Ô, Cristina, se fosse há 150 anos atrás, a gente não ia poder nem gravar um rock and roll com você, né? Olha só que coisa.
Ah, não, imagina.
O site ia ser Flunático hoje, e não Flunático.
Por aí. É engraçado, até. Eu jogava futebol quando era criança, no colégio. E alguns anos atrás, imagina, mulheres jogando futebol, criança ainda, menininha. Imagina que os pais iam deixar, imagina. Enfim, eu acho... eu sempre fui meio revolucionária nesses pontos e não ia ter a menor condição de eu viver naquela época.
Pois é, hoje realmente a mulherada tem uma vida que é muito mais mansa, né? Não dá nem pra se comparar. E algumas de vocês ainda reclamam, né, ô Cristina? Brincadeira. Bom, no programa anterior, um dos blocos que a gente detonou por aqui fez enorme sucesso. Muita gente comentou, enfim. Foi o bloco Calcinha, Coveriza, Cueca, com bandas aí só de meninas, né? Detonando versões de grandes clássicos do rock and roll. Enfim, que são de bandas masculinas. Pois então, vamos repetir a dose hoje por aqui. Nesse terceiro bloco, mais uma seleção aí de calcinhas coverizando cuecas. A primeira faixa é a The Trooper, né, do Iron Maiden, detonada aqui justamente pela The Iron Maiden, uma banda de Los Angeles formada em 2001 e que, como o próprio nome entrega aí, né, surgiu exclusivamente para detonar versões de músicas do Iron Maiden. a formação atual aí da The Iron Maiden, traz duas guitarristas, a Heather Baker e a Courtney Cox, isso além da Wanda Ortiz, que é baixista, a Linda McDonald, que pilota a bateria, e fechando a escalação desse time com a vocalista Kirsten Rosenberg, cujo timbre realmente é para se tirar o chapéu. Ela conhecida aí como a Bruce Dickinson feminina. As meninas todas mandam super bem, já possuem 3 álbuns lançados, só de covers aí do Iron Maiden. Vale realmente dar uma conferida aí na The Iron Maiden.
É isso aí, Gustavo. E as duas outras representantes aí desse bloco especial são o Four Non Blondes, banda norte-americana de rock alternativo, formada em 89 em São Francisco, e que comparece aqui com a versão arrasadora de Mr. Mountain Hop, uma faixa clássica aí do repertório do Led Zeppelin. O Four Non Blondes era formado 100% por mulheres e tinha como destaque absoluto, né, a vocalista Linda Perry. E o seu único álbum, Bigger, Better, Faster, More, de 92, recebeu aí o prêmio de melhor álbum do ano, tendo vendido cerca de 6 milhões de cópias no mundo inteiro, hein? Aliás, a própria Linda faturou aí naquele ano de 92 o prêmio de melhor cantora. Porém, todo aquele sucesso repentino fez ruir aí o relacionamento que havia entre as quatro meninas, e a banda infelizmente terminou por separar-se quando estava aí no auge, né? Uma pena. Bom, e a terceira banda a pintar por aqui nesse bloco também é dos Estados Unidos, a Paramore, que é da cidade de Franklin, no Tennessee, e que tem aí a vocalista Hayley Williams como líder absoluta. Ela que está na banda desde o seu início aí em 2004, que é quem vai fechar aí então esse bloco com uma versão bem cool aí de Sunday Bloody Sunday do U2.
É engraçado você falando de Paramore, que é uma banda que eu conheci recentemente. Eles já fizeram vários shows aqui no Brasil, mas eu tinha um certo preconceito. Aconteceu que eu gosto muito de ler, e eu leio tudo, de Bula de Remédio até livros mais rebuscados, e eu li a série toda do Crepúsculo. Na verdade, eu li um mês, adorei, achei fantástico. E quando eu fui assistir os filmes, o Paramore fez uma música pro primeiro filme. Então eu conheci o Paramore por causa da música desse primeiro filme. E realmente eles são bem interessantes. Inovam um pouco nessa questão aí de banda masculina com uma vocal, né? E eu acho que é uma das boas coisas que está surgindo na cena rock mundial, que anda meio pobre, né?
Pois é, interessante isso aí. Paramore, que realmente tem um público grande aqui no Brasil. A banda já esteve por aqui para 3 apresentações. Interessante.
E todas as apresentações muito lotadas, e o pessoal falando muito que eles ao vivo detonaram também. Eu fiquei até curiosa. Eu só conheci depois que eles já tinham passado por aqui. E na própria MTV Brasil, se eu não me engano, eles foram eleitos como o melhor artista nacional do ano. Acho que em 2008 ou 2009, não sei direito. Em 2008, eles foram eleitos como o melhor artista do ano pela MTV Brasil. Ou seja, eles têm um fã-clube bem grande aqui na nossa terra.
Pois é, estiveram aqui para 3 apresentações em território brasileiro, foi em São Paulo, no Rio e Porto Alegre também, se não me engano, em outubro de 2008. Bom, mas vamos lá jogar isso pro ar, mais um bloco especialíssimo aí, calcinha coverizando cueca. E o seguinte, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, que é a seguinte, ô Cristina, todo convidado ou convidada, né, que aparece por aqui, não tem jeito, tem que apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pra gente. Tá, beleza? Então vai lá, é a tua vez aí de chamar mais rock and roll aí pra galera. Manda bala.
Bom, galera, agora a gente vai escutar The Trooper com a banda The Iron Maidens, que é uma faixa original do próprio Iron Maiden. Depois vamos ter Misty Mountain Hop com a banda Four Non Blondes, que é uma música do Led Zeppelin. E fechando esse bloco, temos Sunny Bloody Sunday, conhecida música do U2, cantado pelo Paramore.
where the spirits go. Over the fields where the spirits fly.
Tears.
Bom, minha gente, essa faixa que acabou de rolar aí foi a Sunday Bloody Sunday do U2, apresentada aí pela Mônica Venerable, opa, pela Cristina Braga. Agora eu me lembrei da Fluminense FM aqui, hein, Gustavo? Deu, bateu uma saudade aqui, não bateu não?
Pois é, ver a Cristina apresentar esse bloco aí pra gente, deu saudade, cara, da Milena Ciribelli, Mônica Venerável, e agora tá aí, ó, a Cristina Braga, de repente, pra Fluminense FM aí, que o Luiz Antônio Bello resolveu fazer outra rádio daquela, já fica escalado aí, né, cara?
Ah, eu fico lisonjeada com o elogio, mas nunca me imaginei numa rádio.
E Fluminense FM pra Rock Flu, tem tudo a ver, ó, estamos na mesma praia.
Demorou.
Mas vamos retomar o papo aqui sobre o Fusão, né? Ou mais especificamente é o site de vocês, né? O site das Flunáticas. Cristina, fala uma coisa aqui pra gente. Como é que surgiu essa ideia aí pro site? E quem foi a ideia do Flunáticas?
Bom, o site Flunáticas, ele começou em junho do ano passado, tá? Eu não tenho como te precisar o dia, porque acho que nem as meninas mais antigas sabem o dia exato. Mas a questão é que ele tá no ar desde junho do ano passado. Ele foi fundado pela Garna, tá aqui com a ajuda da Letícia Mello no início. A Letícia nem não está mais fazendo parte das Flunáticas, mas a gente está com uma equipe boa que está conseguindo suprir um pouco a falta da Letícia, que é grande. Mas, enfim, o nosso objetivo como você disse no início do programa, estar trazendo o universo feminino para o Fluminense, para o universo futebol mesmo. Sem aquela vergonha que as mulheres às vezes têm de estar opinando num campo que não é delas, né? Acho que todas nós, não só do Flunáticas, como as outras mulheres que gostam de futebol, eu falo até da minha própria mãe que gosta de futebol, às vezes ela reclama disso quando conversa com homens, às vezes os homens olham meio torto quando a gente vai dar a nossa opinião, seja ela coerente ou não. Então, assim, a ideia da Garna e... Que eu comprei, né, a ideia quando eu entrei lá, e todos nós assim concordamos em gênero, número e grau com o posicionamento desde o início do site, é tá desmistificando um pouco essa cultura ainda um pouco masculinizada do futebol, e tá mostrando que tanto o futebol como um todo, como o Fluminense, ele é uma torcida que tem muitas mulheres na arquibancada. Você vê
muita gente
querendo, né? Eu acho que teve uma pesquisa no passado que praticamente quase 50% da torcida do Fluminense é mulher, entendeu? Então, o que a gente busca é estar interagindo com as mulheres, com os tricolores, de forma que elas possam também estar aprimorando os conhecimentos delas de futebol e estar tendo espaço para poder falar de futebol sem se preocupar com que vocês homens vão falar das nossas opiniões. Então, o nosso site tem uma gestão bem compartilhada, a gente divide ao máximo as tarefas, assim, tenta correr atrás de inovações, até aquela parte gráfica que você falou foi toda ideia da Garna, mas, enfim, a gente tem o Twitter, tem o Orkut, sempre buscando essa interação com as mulheres.
Legal, e você tá lá, ô Cristina, na verdade, há alguns meses apenas, né?
Não, exatamente, eu entrei lá no final de outubro, início de novembro, né, me candidatei por e-mail, entrei em contato com o site, falei que tinha muita vontade de entrar lá, porque eu tava me sentindo meio, como é que eu vou te dizer, sem ação, sem formas de poder ajudar o clube, sem estar participando de um grupo político, que não era minha intenção, sem estar fazendo parte de uma torcida organizada, que também não era minha intenção. Então, assim, eu achei no Flunáticas a resposta para o que eu estava procurando, né? Casou com a minha necessidade de estar buscando mais interação com o Fluminense, estar podendo ajudar e podendo dar ideias para a gente poder retomar nossa trilha de sucesso aí no futebol brasileiro e mundial, né?
Ô, Cristiano, explica para a gente aí. A gente está querendo saber quem são e quantas são, enfim, a mulherada tricolor que toca adiante aí os Flunáticas. Apresenta aí as Flunáticas para a gente.
Bom, atualmente as Flunáticas somos 6 pessoas, tá? A Garna, que é a administradora, a fundadora, né? Tem a Liz, a Fernanda, a Lívia e a Cláudia. Na verdade, a Claudinha, ela mora lá em Brasília. A gente nem conhece ela ainda pessoalmente. A gente interage com ela por e-mail, por mensagens, enfim. E ela participa do Flunáticas tanto quanto nós, apresentando textos e comentando os assuntos, né? Pra estar interagindo com as outras mulheres que entram no site, comentam, homens também, até torcedores de outros times. Então, assim, o nosso site é um espaço bem democrático. E a gente está sempre querendo trazer várias pessoas novas para estar tá interagindo com a gente. A gente está pensando em lançar um projeto agora para Lunática por um Dia. Né? Tô anunciando em primeira mão. De repente, estão querendo que mulheres do Brasil todo falem sobre os jogos que elas vão assistir do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Né? Da mesma forma como a gente faz aqui quando a gente vai assistir no Maracanã. Então, a gente vai lançar uma campanha com uma mulher de cada estado, de cada cidade, para poder falar do Fluminense e poder estar fazendo essa experiência, né, no site.
Pô, muito maneiro isso daí, né? Muito legal. Você já tem alguma menina dessa aí em outra cidade ou estado já engatilhada ou é uma ideia ainda que não...
Não, eu já tenho engatilhada porque... Bom, eu já entrei em contato com pessoas que vão estar no primeiro jogo do Fluminense Brasileiro. Já tem várias candidatas para escrever esse primeiro texto, então assim, eu já deixei esquematizado com elas, que até como vai ser um projeto piloto, né? A gente está querendo, vai começar a divulgar agora, assim, no início de abril. É, não sei se ia dar tempo de a gente conseguir gente de todos esses primeiros jogos, né? Então, pelo menos o primeiro já está garantido. O resto vai depender aí de voluntárias. A gente vai aceitar candidaturas do Brasil todo para estar tá escrevendo sobre Fluminense. E a gente está pensando em, de repente, atribuir uma votação dos melhores textos, de repente estar tá distribuindo brindes, enfim. A gente ainda está trabalhando esse projeto. Até quem quiser fazer alguma sugestão, nosso e-mail está lá aberto para sugestões, reclamações, enfim. Fluminática é um espaço bem democrático.
Beleza, realmente o Fluminática é sensacional. A gente, inclusive, já falou de vocês várias vezes por aqui, em vários programas. É show de bola. Bom, tá na hora de detonarmos aqui mais um bloco só com bandas brasileiras, mas antes, aproveitando esse gancho aí, uma curiosidade que é super interessante, que é a seguinte: o marco zero do rock no Brasil, por incrível que pareça, e você vai gostar dessa notícia aí, ô Cristina. Aliás, não só você, como todas as mulheres roqueiras desse país. Pois bem, o marco zero, a pedra fundamental do rock aqui no nosso país, pertence a uma mulher. É verdade, foi a Nora Ney quem gravou uma versão de Rock Around the Clock em 1958 e iniciou aí essa trajetória maravilhosa do rock and roll do Brasil. Ou seja, vocês ainda podem tirar essa onda aí, né? Com a nossa cara, a Nora Ney, na verdade, cantava outro tipo de música, boleros, etc. Mas detonou aí uma versão dessa música do Bill Haley e dos seus Cometas, e que acabou por conta disso gravando seu nome na história, né? Naquele mesmo ano de 58, uma outra mulher, a Heleninha Silveira, aliás, pegando até carona aí no sucesso da Nora Ney, lançou uma outra versão dessa mesma música, só que vejam só que curioso aí, cantada em português e que tinha o título de Ronda das Horas. Já na virada para os anos 60, teria a Celi Campelo com uma força incrível que se transformou em um sucesso nacional, afinal quem não se lembra aí de Banho de Lua, Estúpido Cupido e outras mais. Por isso a Celi Campelo ostenta, aliás, o título aí de a mãe do rock brasileiro. Interessante essa história aí do marco zero do rock no Brasil, né, Cristina?
Ah, agora vocês vão ter que engolir essa, hein? Porque além de todas as prerrogativas que a gente ainda criou o rock no Brasil. Então, desculpa aí, viu? Essa é mais uma nossa conta.
Bom, vamos lá então com mais esse bloco de rock feminino 100% nacional. A primeira banda a pintar por aqui vai ser a Motores, um autêntico petardo sonoro chamado Menina, Isso Aí É Rock and Roll. Motores, que é de São Paulo e está nativo aí desde os anos 2000, e que tem aí nos vocais a grande Thalita como destaque absoluto, né? Com influências de peso aí como Ramones, Rolling Stones, Nirvana e até mesmo a Joan Jett, de que a gente tanto falou aí no programa passado. Ela que é o nome de peso aí do rock da mulherada. Bom, depois vai ser a vez da Homocinética, banda aqui do Rio de Janeiro, um power trio super legal, com um vocal feminino aí da Alissa Sibiak, que também é a baixista da banda. O som da Homocinética é uma mistura interessantíssima aí de Britpop, punk rock, psicodelismo, new wave, é uma mistura aí de tudo quanto é rock, ou como eles mesmos se definem aí, fazem um som cyberpunk, fazendo uma alusão, é claro, a esse gênero da literatura de ficção científica. O cyberpunk é conhecido aí pelo seu enfoque em cima da alta tecnologia, ciência avançada, cibernética, em detrimento de uma certa desintegração dos meios sociais. Bom, e a terceira banda que vai rolar por aqui são as Juanitas, um trio de meninas também aqui do Rio de Janeiro, a Luguessa, a Jane Soren e a Thay Dantas, que já fizeram a cabeça de muita gente boa, como a própria Rita Lee, por exemplo, que recentemente declarou ser fã do som das meninas. Para citar aqui também um fato curioso, as Juanitas foram o primeiro grupo feminino a tocar em Liverpool, num festival dedicado aos Beatles, lá no mitológico Cavern Club, isso aí no ano de 2004. E o sucesso das meninas foi tão grande que elas foram convidadas para atuarem na edição latina do festival e de quebra ainda ganharam por lá o prêmio de melhor banda estrangeira, é mole? Muito bacana, né? Bom, então vamos lá jogar essa sonzeira toda aí pro ar. Cristina, vai sobrar para você aqui de novo, já que você mandou super bem no bloco anterior. Capricha aí, manda a bala de novo.
Ai, vamos lá então. Esse próximo bloco vai começar com Meninas do Rock and Roll, da banda Motores, seguida da música X Cabaré, da Homocinética, e terminando o bloco vamos ter Vaza, da banda Juanitas. Solta o som aí, DJ.
Mais veloz, mais veloz. azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, branco, lilás. Deixa minha calça, minha blusa, minha bolsa, meu casaco, meu sapato e minha vida em paz. Deixa eu ter vários namorados, o certinho, o tarado, muito louco que me satisfaz. Deixa eu falar na cara dura, bem direto, sem frescura, que teu papo não aduro mais. Vaza! Se adianta então, eu não sou marionete, para! Não me controla não, toma conta da tua vida, vaza! Se adianta então, eu não sou marionete, para! Não me controla não, toma conta da tua vida. Guardar um paraíso fiscal. Deixa eu parar de fazer sala pra essa gente muito chata que não é nada e que se acha tal. Deixa eu abusar da liberdade e também dessa coragem pra mandar na lata sem perdão. Que eu não tolero babaquice, preconceito, idiotice desse povo meio sem noção. Vaza! Se adianta então, eu não sou marionete. Sozinha eu não quero companhia, não preciso da tua atenção. Hoje vou vestida fantasia, seja noite ou seja dia, não importa, quero diversão. Vaza, se adianta então, eu não sou marionete, para! Não me controla não, toma conta da tua vida, vaza! Se adianta então, toma conta da tua vida.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana por aqui. E hoje, aproveitando aí o gancho desses nossos especiais do mês da mulher, vou falar sobre um programa de rádio que roda online, também via internet aqui como o nosso, e que é 100% dedicado justamente aí às mulheres. É o Mundo Rock de Calcinha, no qual, claro, só rola rock feminino, né? Uma ideia muito legal aí. O Mundo Rock de Calcinha já está há 2 ou 3 anos no ar, fazendo enorme sucesso. Já foram entrevistadas aí pela TV Cultura, pela Band, pela Folha de São Paulo, sem contar também várias indicações aí para diversos prêmios na internet. Realmente a apresentadora, a Gisele Santos, manda super bem lá no comando do programa. E fica então a dica aqui, reforçando essa nossa homenagem, né, aqui às mulheres do rock, o Mundo Rock de Calcinha. Para curtir é só acessar lá o site www.mundorockdecalcinha.com.br e correr pro abraço. Para quem quer conhecer mais aí esse universo do rock feminino, é uma super dica aí, vale super a pena.
Legal, Gustavo, realmente é muito legal aí o Mundo Rock de Calcinha, é só visitar lá o site, fuçar por lá, quem tiver interesse em baixar as edições anteriores, está tudo lá disponível. E para quem quiser conhecer o rock aí da mulherada, fica essa bela pedida. Bom, quanto à minha dica aqui de hoje, eu quero falar sobre o Sky Girls, que é o projeto novo e super bacana aí do nosso amigo Rogério Skylab, que aliás esteve com a gente aqui no Rock Flu como convidado nos programas aí no início desse ano. E todo mundo sabe aí que o carro-chefe da carreira do Rogério é justamente a série Skylab, que já conta aí com 9 edições, mas ele tem desenvolvido também vários outros projetos paralelos durante a sua trajetória, e um deles é esse aí, o Sky Girls, que saiu no ano passado e foi todo projetado para ser também uma homenagem às mulheres. Muito legal, né? É uma mistura aí de bossa nova com música eletrônica, temperada aí com doses generosas de guitarras distorcidas, enfim. E além do Rogério Skylab nos vocais e nas composições, outra figura lendária aí do underground carioca também está presente por lá. É a Leandra Lambert, cujo pseudônimo é Voz do Fuego, que usa aí os teclados e a voz de maneira bastante singular. Voz do Fuego, para quem não se lembra, fundou aí na década de 90 a banda Inhumanoide e mais recentemente fez parte aí da Lingerie Underground, da Mulher Espacial e da Ziga Vertov. Todos esses projetos aí ultra independentes também, né? E, aliás, outra componente da banda que merece destaque é a Elisa Schiner, baixista carioca aí que foi uma das fundadoras da banda ONU, bem conhecida aí da cena indie nacional nos anos 90. Para quem quiser conferir então essa pérola, é só entrar no site lá do próprio Rogério, né? O www.rogerioskylab.com.br e fazer a encomenda do CD, que saiu aí, aliás, pelo selo virtual Psicotropicodelia Music. Interessante, hein? A Cristina, ficou faltando aí uma dica tua também. Manda bala aí. Não tem jeito, convidado quando vem aqui a gente bota pra trabalhar também.
Ai, meu Deus, eu faço com o maior prazer. Bom, eu, na verdade, eu pensei em duas dicas, assim, é, dentro da temática do programa, tá? A primeira dica é, tem um pouco a ver com o Fluminense em si, tá? É, a gente tá num ano lá, politicamente meio complicado no Fluminense, vai ter eleição. Ano passado foi altamente turbulento, teve impeachment, teve um processo, o início de um processo de impeachment do Orcades, enfim. A minha dica vai para os homens, mas assim, para as mulheres de um modo geral, é que se informem mais. Eu não estou falando sei que muita gente não vai poder votar esse ano, não teve condições de estar entrando sócio ano passado, de não tá podendo estar lá no dia a dia do clube, não tá podendo participar, enfim, até dos próprios jogos, tá na arquibancada. Mas eu acho que a torcida do Fluminense, ela tem um diferencial, que ela tem uma massa encefálica mais avantajada que as outras. É, a minha dica vai pra galera, tanto pros homens quanto pras mulheres, pra buscarem informações sobre o Fluminense, saber o que tá acontecendo, várias fontes, seja em jornal, seja em comunidades da internet, seja em lista de discussão, conversar com as pessoas, que às vezes você não é sócio, mas você tem um amigo seu que é sócio, que você faz uma colocação, ele achou pertinente, vai levar em consideração, e com isso a gente vai estar podendo traçar o futuro do nosso time, né? A gente já é a torcida, considerada a torcida mais bonita do Brasil, já somos a mais original também, que festas como a gente, nenhuma torcida faz, e agora a gente buscar também ser a mais informada e a mais, assim, politizada do Brasil, podendo estar levar. Eu acho que se a gente juntar tudo isso no Fluminense, não vai ter time, não vai ter ninguém que vá conseguir tirar da gente os títulos que a gente tanto quer, o reconhecimento mundial que a gente tanto procura e a evolução que a gente quer pro nosso Fluminense. E, bom, minha segunda dica também vai um pouco pra temática do programa. É, essa semana eu tava buscando umas coisas na internet e eu descobri que estreou nos Estados Unidos um filme que eu tava aguardando, que vai demorar ainda um pouquinho pra chegar aqui no Rio, parece que é só em maio, um filme chamado The Runaways. Vocês até falaram sobre ele no programa passado, que é a história da banda, da Joan Jett, né? Que é protagonizada por duas atrizes que estão super em voga no momento, que é a Kirsten Stewart e a Dakota Fanning. Pra quem não conhece a Kirsten Stewart, ela tá fazendo a série Crepúsculo. E a Dakota Fanning também tá no segundo filme do Crepúsculo e é muito mais conhecida, né? Todos aqueles filmes de suspense que ela já fez. Então, o filme parece que ele tá sendo altamente recomendado pela crítica. É, eu tô muito curiosa, vou ser bastante sincera. Eu já vi alguns trailers da Dakota cantando Cherry Bomb e umas coisas também. A própria Kirsten conversando com a Joan Jett, ela fez uma pesquisa de campo, assim, fantástica sobre os trejeitos da Joan Jett, sobre como era a vida delas, e logicamente não é 100% fiel à realidade, mas os fãs estão dizendo que tá bem condizente com o que era The Runaways na época. Então, assim, minha dica é, no futuro bem próximo, assistam The Runaways, que conta a história da banda, e é isso.
Beleza, belas dicas aí, ô Cristina. E justamente no programa anterior, como você comentou, falamos bastante aí sobre as Runaways, uma banda 100% feminina, muito legal aí, que foi super importante na história do rock da mulherada, né? Que contava com um time de roqueiras aí de primeira, entre elas tendo destaque absoluto a Joan Jett, né? E hoje vamos dar atenção aqui a outra guitarrista daquele time, a Lyra Fore, que na verdade nasceu na Inglaterra, em Londres, para ser mais exato, mas mudou-se ainda muito cedo com a família lá nos Estados Unidos. Ela juntou-se às Runaways, vejam vocês aí, aos 16 anos de idade, e após o término do grupo, lá em 1979, iniciou imediatamente uma carreira solo que foi de grande sucesso, tendo acumulado aí durante os anos alguns fatos marcantes em sua carreira, como por exemplo uma indicação aí para o Grammy, né, de 85, e sem falar ter gravado também um dueto aí com o grande Ozzy Osbourne, né, numa música chamada If I Close My Eyes Forever, 3 anos depois aí dessa indicação dela para o Grammy. Os anos 80 que realmente foram o auge aí da Lira Ford, que dizem as más línguas aí foi a grande responsável pelas desavenças lá com as Runaways e que fizeram com que a banda implodisse, né? Parece que a Joan Jett tinha uma postura toda voltada aí pro punk e a Lira Ford forçava a sonoridade da banda pro lado do heavy metal mesmo, né? Mais tradicional. E hoje em dia isso está muito mais misturado, né? As bandas de rock hoje fazem uma grande salada sonora e fica tudo certo, mas antigamente havia realmente uma rivalidade grande aí entre o pessoal do punk e do heavy, e aí não teve jeito, o pau quebrou por lá, né? Aliás, ô Cristina, qual a sua preferência aí nesse caso? Tu vai de punk ou tu vai de heavy metal? Você fica aí na torcida da Joan Jett ou na da Lira Ford? Diz aí.
Ai, me botaram na berlinda, né? Olha, sinceramente, nem punk nem heavy. Mas assim, a Joan Jett, ela é um ícone, né? Eu acho que qual das mulheres que não se imaginou no lugar da Joan Jett cantando I Love Rock and Roll num palco? E assim, eu particularmente gosto mais de um hard rock, um pop, beat rock, que eu gosto muito. Enfim, essa sonoridade mais do metal e do punk não faz assim a minha cabeça. Eu já disse, né? Eu gosto muito do Aerosmith, do Bon Jovi, enfim, dessas bandas mais puxadas pro hard rock. Agora, como amante do rock, a gente tem que reconhecer a participação das duas na cena e que elas duas tiveram seu valor, né?
Verdade.
Bom, pessoal, o papo aqui entrou nessa das rivalidades entre os estilos rock and roll, principalmente entre o punk e o heavy, que realmente foi uma coisa muito forte. Mas as duas outras bandas escaladas aqui para completar esse bloco, na verdade, já bagunçaram esse coreto de vez, pois fazem um som aí que é uma mistura danada com elementos justamente aí de punk, de heavy e até de grunge em alguns momentos. Uma belíssima salada, enfim, mostrando antes de mais nada que esse lance de rivalidade não tá com nada, né? Bom, vamos rolar então na sequência You Wanna Get Me High, faixa de autoria da The Donnas, banda formada em Palo Alto, na Califórnia, no ano de 93, mas que teve seu primeiro álbum lançado somente 4 anos mais tarde, em 97. Elas que têm aí os Ramones como ídolos máximos, e aliás é outra banda que já teve por aqui no Brasil por 2 vezes, inclusive nos anos de 2007 e 2008. E a terceira e última atração para fechar a sequência é o L7, na verdade uma banda que pelo visto não existe mais, né? Já que o último registro de alguma atividade das meninas é do ano de 2000. E o L7 aí foi formado lá atrás em 95 em Los Angeles, e por sinal é mais uma banda que visitou o Brasil ali no início da década de 90, participando de uma das edições do extinto festival Hollywood Rock. E a gente pode dizer que tanta banda diferente, às vezes nem tão famosa assim, já teve tocando aqui pelo Brasil, né? Isso é muito legal. E pra quem, como eu ou o Gustavo aqui, por exemplo, que crescemos numa época que era uma raridade qualquer banda de rock vinha ao Brasil, as que pintavam por aqui eram somente as do primeiro time, isso é uma maravilha, né? E é um privilégio, principalmente para essas novas gerações, né, Cristina? Hoje em dia isso virou normal, né? Figurinha carimbada, né? Todo mundo passa por aqui.
Olha, graças a Deus que virou normal. Graças a Deus que as figurinhas carimbadas passam por aqui. Porque eu acho que a gente fica muito... Não que no Brasil não tenham boas bandas. Eu vi shows maravilhosos aqui no Brasil. Agora, cara, eu vi Red Hot Chili Peppers em 2002. Eles passaram aqui com... Acho que foi o CD mais recente que eles lançaram. Nossa, foi um show maravilhoso. Fiquei lá na frente... E agora em 2007 eu tive a oportunidade de ver o The Police também, que no Maracanã, que eu, nossa, fiquei embevecida com todo o aparato, que não tem nos shows aqui, né? E também ano passado teve a Lannis, que enfim, eu sou fã de carteirinha, pra mim é a rainha do rock atual. Fui esse ano no Radiohead também, que foi maravilhoso. Oasis ano passado também... Fiquei enlouquecida, não era tão fã dos irmãos Gallagher como eu sou hoje em dia, apesar deles serem malucos, enfim. Mas aqui no Brasil a gente também tem shows muito bons. Eu tive a oportunidade de, como fã de Los Hermanos, de ir pro último show que eles fizeram na Função Progresso, que foi simplesmente... Eu achei que as paredes da Função iam abaixo. O público comprou a ideia e fez Nossa, foi arrepiante, né? E o próprio Chico Buarque também, que também eu sou muito fã. Fui pro show dele também, desse último CD, que foi maravilhoso. Então, a oportunidade que a gente tá tendo de conferir ao vivo as bandas que a gente gosta, não só as internacionais como as nacionais, tá sendo, pelo menos pra mim, de muita valia. Porque esse negócio de ficar só em boate, de escutar em som, não tá com nada.
Realmente, como vocês falaram aí, não dá pra se comparar a quantidade de shows internacionais, principalmente, né, hoje, com o que rolava antigamente. A gente passava aí um perrengue danado, quase ninguém vinha pra cá. Mas graças aí, principalmente ao Rock in Rio, né, e ao próprio Hollywood Rock, que o Serginho citou agora há pouco, as coisas começaram a mudar, felizmente, né. Bom, vamos lá, último bloco aqui de hoje, pessoal, de mais esse nosso especial da mulherada aí chegando por aqui. Vamos de What Do You Know About Love, da Ace Runaways, Lira 4. Seguindo então aí que You Wanna Get Me High, das meninas aí do The Donnas, fechando com Pretend We're Dead, do L7. São mais três autênticos petardos sonoros femininos por aqui, então vamos lá jogar isso pro ar. Tô na caixa.
You're off. Doing it wrong, but it looks like you forgot.
minha gente, estamos nos aproximando aí, infelizmente, do final de mais esse Rock Flu. Mas antes de encerrarmos de vez os trabalhos por aqui, está na hora de anunciarmos uma nova promoção aqui do programa, que é a seguinte. Hoje o brinde vai ser uma camiseta da Rock Flu Beer, com a estampa aí do rótulo da nossa cerveja, né? Uma criação aí do nosso amigo Leonardo Boto, lá da Botobia. O Leonardo aí que é membro aí da Serva, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais do Rio de Janeiro. E foi ele quem batizou aí uma das suas criações, enfim, de Rock Flu Beer, aqui em homenagem aos 4 anos do programa. Muito legal, né? Pois então, vai faturar a camiseta com o rótulo que foi criado para a cerveja, uma obra de arte aí sensacional, que é de autoria de outro amigo aqui do Rock Flu, o grande Anderson Santos, ele que é proprietário do site de camisetas Rock'n'Roll, www.rockandroll.org, Rock'n'Roll meio que aportuguesado aí, enfim, Rock'n'Roll, e que manda super bem aí no design. Bom, show de bola, a gente agradece aí aos dois pela homenagem, né, tanto ao Boto quanto ao Anderson. E para faturar a camiseta, a gente quer saber o seguinte: qual a data e contra quem o Fusão vai estrear no Brasileirão desse ano? Tá falado? Tá mole demais isso aí, hein? Quem não souber assim de prima, só fazer aquela pesquisinha básica em qualquer site, que a tabela do campeonato já tá publicada para tudo quanto é lado, beleza? Bom, e para participar, basta então mandar um e-mail pra gente com a resposta correta, lá pro rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro que acertar já fatura então essa camiseta maneiríssima aí da Rock Flu Beer. E para aproveitar o embalo aí falando das camisas aí, a gente tem recebido aí vários e-mails, pessoal perguntando se não tem camisa para vender do Rock Flu, camisa com aquela logo do Led Zeppelin, do AC/DC, dos Rolling Stones e agora com essa arte super bacana aí da cerveja. Bom, quem tiver interessado é o seguinte, é só mandar um e-mail pra gente, né, para esse mesmo e-mail rockflu@torcidatricolor.com.br. Ou então procurar na loja Satisfaction Discos em Copacabana, falar lá com o Renato, ou então na loja Xerazade lá na Tijuca. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail pra gente aí que a gente acerta os detalhes, falou?
Beleza, Serginho, a gente aproveita para reforçar o convite por aqui. A degustação aí da Rock Flu Beer vai rolar nesse domingo agora, né, dia 28 de março, ali no Bar da Frente, que fica nas imediações ali da Praça da Bandeira aqui no Rio, na rua Barão de Guatemi, número 388. E a gente espera receber por lá todos os amigos aí do Rock Flu para comemorar essa data bacana aí com a gente. Afinal, são 4 anos aí no ar. Serão apenas 50 litros, né, da cerveja, da Rock Flu Beer. Mas não se preocupe aí, porque se acabar, aí vai acabar, né? A gente mata o resto da sede lá, faz outras cervejas que são servidas lá no Bar da Frente. Tá falado? Dali mesmo, aliás, vamos direto depois pro Maracanã para assistir aí ao Clássico contra o Vasco. Clássico que, aliás, trocou de horário de novo, né? Vai acontecer às 18 horas e 30 minutos. Cristina, a gente te espera por lá e esse convite é extensivo, claro, a todas as lunáticas também. E aí a gente aproveita e comemora já as duas coisas juntas aí, os 4 anos aqui do Rock Flu e o mês da mulher, né? Que foi o tema do programa aqui de hoje, beleza?
Beleza, pode contar com todas nós lá no, na degustação da cerveja. Já que proibiram a nossa cervejinha no Maracanã, né? A gente tem que improvisar lá de fora. E eu tô bem curiosa, viu? Porque eu não conheço muitas cervejas artesanais. Na verdade, comecei a gostar de cerveja deve ter uns 2, 3 anos. Infelizmente, porque dá barriga. Mas enfim. Bem ansiosa pela degustação da cerveja no domingo.
Legal.
Bom, pessoal, estamos chegando então ao final daqui dessa edição do Rock Flu. E a gente espera que todo mundo tenha gostado aqui dessa seleção que a gente fez aí de rock feminino nesses 2 programas especiais. Claro, né, que ainda tem muita história aí pra contar dessa mulherada rock and roll. E acabaram ficando de fora nomes importantes aí como o Heart, né, das irmãs Nancy Ann Wilson, a Kit, que é uma banda do Canadá de new metal que faz um enorme sucesso aí entre o público adolescente, principalmente, né. Sem falar também da Vulcas, Vivian Gueusas, Las Juliette, as meninas dos Plasticine, que aliás são francesas e andam fazendo um sucesso estrondoso lá pela Europa. Elas que cantam em inglês, apesar da origem ser francesa. Enfim, a quantidade de bandas femininas é realmente infinita. Toda hora surgem novos nomes aí nesse cenário. E a gente promete voltar aqui ao tema com toda certeza. Ou pelo menos todo ano, no mês de março, quem sabe dedicar um especial como esse às mulheres do mundo rock and roll. Afinal, vocês merecem, né, Cristina? Aliás, a gente queria já te agradecer e muito aqui pela presença, foi super legal aí ter uma flunática autêntica aqui com a gente. Eu e o Gustavo somos fãs declarados lá do site de vocês, o flunaticas.com.br, e ainda mais você tendo visitado a gente aqui numa edição temática como essa, justamente dedicada à mulherada aí do rock. Show de bola. Obrigadão aí pela presença.
Ah, eu que agradeço a oportunidade aí que vocês estão dando pra gente poder divulgar nosso trabalho lá no site. Eu adorei participar do programa. Como eu já tinha dito, eu era fã, sempre fui fã, né? Vou continuar sendo do programa de vocês. E eu convido todo o pessoal lá, tá entrando no nosso site e tá conferindo o que a gente tem pra dizer sobre o Fluminense.
Beleza. Bom, mas ainda temos, claro, uma atração super especial aqui pra encerrar o programa. Vai rolar You Oughta Know, um grande sucesso aí da Alanis Morissette, né? Essa canadense que é uma mega estrela aí dentro dessa constelação do rock feminino e que já bateu aí todos os recordes de venda de álbuns da história. São 72 milhões de discos aí vendidos no mundo inteiro. É um número impressionante, 4 discos aí de diamante, mais 123 de platina, 7 discos de ouro até o momento aí. A Alanis aí, se quiser, pode abrir até uma joalheria, né? Brincadeira. Um nome realmente de peso aí, que por curiosidade é outra popstar aí, que além da música atua paralelamente como atriz. Já falamos de tantos casos aqui hoje semelhantes, né? A Courtney Love, a Juliette Lewis, as próprias Rita Lee e a Pitty, né? Aqui do Brasil. No programa passado citamos o caso aí da Suzy 4 e de outras mais, enfim, que são atrizes e roqueiras, fazem essa dobradinha, né? E a nossa Alanis aí é mais uma delas, né? A gente sabe, ô Cristina, que você é tipo a fã número um dela, né? Você já comentou que pra você ela é a rainha do rock, inclusive, né? Aqui hoje mais cedo. Mas e esse lado atriz aí da Alanis, você curte também? Então fechando realmente com chave de ouro hoje por aqui, né?
Ah, com certeza. Não só musicalmente, eu sou fã da Alanis em todos os aspectos, assim. As entrevistas dela são fantásticas. E ela como atriz, acho que o primeiro filme que ela fez foi justamente um dos meus filmes preferidos, que saiu numa época que eu tava realmente com essa coisa, que foi Dogma, que ela faz simplesmente Deus. Alanis Morissette é Deus em Dogma. Então, pra mim, aquilo ali foi emblemático. Que eu falo um pouco sobre os dogmas da Igreja Católica. Na época, com dois atores que na época estavam fazendo muito sucesso, que é o Ben Affleck e o Matt Damon. Então, assim, ainda era novinha, ela tá adorando esse filme pra ficar gritando pelos atores lá de Hollywood. Então, assim, pra mim, que já tava começando a enveredar pra esse lado do rock. Então, pra mim, aí que ela virou praticamente Deus mesmo. Antes que os fãs de Janis Joplin, John Jett me batam, elas são bem mais antigas, realmente. A Alanis tem como origem, assim, musical essas outras cantoras, mas pra mim, que hoje, viva, do show que eu vi, a Alanis é a rainha do rock. E é engraçado que todo mundo acha que o primeiro CD dela foi o Jagged Little Pill, que foi o grande estrondo, mas já foi o terceiro, né? Então ela já fazia algum sucesso lá no Canadá, que é de onde ela vem. E esse álbum, esse terceiro álbum dela, que é de onde vem You Oughta Know, que é a minha música preferida, não só dela, como de todas. É meu toque de celular, pra ser mais exato.
Legal.
Esse CD de estreia vendeu 33 milhões, entendeu? Ela ganhou o Grammy, acho que foi em 94, 95, de melhor cantora. Essa música ganhou o Grammy também. Então, assim, vocês escolheram com bastante maestria a música pra fechar o programa. Inclusive, assim, pra vocês verem como a Alanis, ela abrange um público bem grande, assim, bem diverso. 15 anos depois do lançamento dessa música, cantoras, assim, pop da atualidade, como a Beyoncé e a Britney Spears, estão cantando nos shows dela e o Oughta Know. Então, assim, a Alanis Morissette agrada gregos e troianos e, pra mim, ela é uma unanimidade, principalmente entre as mulheres que gostam de rock e de música, de modo geral, né?
A saideira tinha que ser caprichada hoje aqui, né?
Beleza. Bom, é isso aí. Fim de papo por aqui, minha gente. Vocês vão ficando, então, ao som da grande Alanis Morissette. E daqui a 2 semanas, como de praxe, tem novo Rock Flow aqui na área. Um abraço aqui pro Gustavo. Eu deixo um beijo aqui pra Cristina. E, Cristina, você aproveita, aliás, e transmite aí as nossas saudações lá pra todas as lunáticas. Tá falado?
Com certeza. Eu também queria mandar um grande alô pra elas, entendeu? Que me deixaram vir aqui representar o grupo. Pra mim significa muito. Como eu disse, é um grande prazer estar fazendo parte das Funáticas, né? Também queria mandar um alô pra toda a minha família, que provavelmente vai escutar o programa e depois vai ficar rindo da minha cara por todas as besteiras que eu venha ter falado. Eu queria mandar um alô especial pra minha priminha de 17 anos, que é minha companheira de maraca, de color também, que passou a vestibular essa semana. Tô muito feliz por ela, passei em 6º lugar pra UFRJ. E também, finalizando, queria mandar um beijo para uns amigos meus, na verdade minha segunda família lá de Fortaleza, que são o pessoal da Fluminense Sem Fronteiras, Ceará, a Nilde, Maurinho, toda a galera de lá, que na verdade são conheci por causa do Fluminense e hoje em dia são... A gente acabou angariando mais pessoas e mais pessoas, e hoje em dia quase todo mundo que eu conheço lá em Fortaleza é tricolor, ou então pelo menos gosta do Fluminense por causa da gente, por causa de todo esse grupo legal que a gente formou lá. Então um beijo pro pessoal da Fluminense Sem Fronteiras. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade.
Beleza, Cristina. Valeu mesmo. Saudações aí, Serginho.
Valeu, valeu. Saudações.
Tchau, pessoal.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause I had rich faith and faith was able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name,
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.